Então, vamos começar já pela unidade 2, que seria a apresentação da contabilidade, tá, nacional. Existe uma diferença muito grande entre contabilidade nacional e contabilidade social. A contabilidade, o que nós vamos ver aqui é exatamente a contabilidade nacional, tá? Ou seja, a mensuração dos grandes agregados econômicos nacionais de um país. A contabilidade social envolveria alguns outros conceitos que não serão vistos aqui, como o coeficiente de Gini, como o IDH. Tá? Na verdade, a contabilidade nacional mede o produto, a renda e a demanda de um país. A contabilidade social diz respeito, vai além. A contabilidade social parte do princípio de que renda, produto, não significa necessariamente desenvolvimento econômico, tá? Não significa necessariamente um bom nível de desenvolvimento social também, porque o produto pode crescer e essa sociedade continuar com um grande nível, com uma grande desigualdade de renda. Tá? Então, o que nós vamos ver especificamente aqui é a ideia da contabilidade nacional, os agregados. Tá? Trata-se sempre, veja, é importante ver a diferença entre contabilidade nacional e macroeconomia. A macroeconomia utiliza a contabilidade social. A macroeconomia, para trabalhar com seus modelos, para formular políticas macroeconômicas, a macroeconomia se utiliza desses agregados que foram mensurados. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, quem avalia a contabilidade nacional do país é o IBGE. Ele é um instituto responsável por essa avaliação. Tá? Bom, no caso a macroeconomia e a contabilidade social, então, elas são muito semelhantes. Os agregados macroeconômicos, tá, estão refletidos na contabilidade social. Apenas uma grande diferença é que a contabilidade social é uma análise, é uma mensuração ex post. O que quer dizer isso? É uma mensuração que ocorre depois do fato acontecido. Então, qual é a demanda, tá, dessa economia ao final de um ano? Qual o produto ao final de um ano? Isso é calculado, mas os movimentos já ocorreram. A macroeconomia não. A macroeconomia trabalha com uma ideia do que é planejado pelos agentes econômicos. A grande questão da macroeconomia, tá, não é essa igualdade ex post, mas exatamente a relação de causa e efeito entre os agentes. Vocês, se alguém tiver a curiosidade de pegar as contas nacionais do IBGE, vai perceber que poupança é igual a investimento. Essa é uma grande igualdade macroeconômica, que nas contas nacionais essa igualdade também aparece. Ou seja, ao final de um ano, poupança num país é igual ao investimento desse país. Tá? O que a macroeconomia procura saber é qual a relação entre poupança e investimento, entre a poupança e o investimento planejado. Tá? Ou seja, é a poupança que afeta o investimento? É o investimento que afeta a poupança? Essa é uma questão teórica da macroeconomia. A mesma coisa, a questão do produto igual à renda e igual à demanda. Essa é uma igualdade que, ao final do ano, ao final de cada ano, o IBGE, nas suas contas nacionais, mostra qual foi o valor do produto daquele país, que é igual à renda, ao valor da renda, e é igual ao valor da demanda. A macroeconomia trabalha com a ideia de demanda planejada, né? Ou seja, e também com as relações teóricas. É a demanda que influencia o produto, é o produto que influencia a demanda. Tá? Então, são questões diferentes, embora exista uma semelhança muito grande entre a macroeconomia e a contabilidade nacional. Os dois vão partir, tá, do mesmo ponto, da mesma origem, que é o fluxo circular de renda, que vocês já estudaram em teoria econômica, se eu não me engano, e que mostra o funcionamento da economia e os grandes agregados macroeconômicos vão surgir do funcionamento do fluxo de renda, tá? Bom, então um primeiro ponto importante dentro dessa contabilidade nacional, que vocês já viram através daquela ideia de fluxo circular de renda, é que o PIB pode ser, ou o produto interno bruto de um país, pode ser calculado por três óticas: pela ótica da produção, pela ótica da demanda ou dos gastos e pela ótica da renda, tá? O que significa isso? E necessariamente os três valores serão semelhantes ao final de determinado período, tá? O que significa isso? Isso significa que o PIB, tá, pela ótica da produção, ele é calculado a partir de um conceito que nós chamamos de valor adicionado ou valor agregado. Significa, conceitualmente, é o valor total da produção menos o consumo intermediário entre as empresas. Então, o que precisamente isso significa, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma empresa, uma fábrica, tá, de camisas, produz ao final de um período, ao final de um ano, tá, tantas camisas e vende por 100 unidades monetárias, tá? Bom, mas para produzir a camisa no valor de 100 unidades monetárias, essa empresa, tá, essa fábrica de camisas, comprou tecido de uma outra fábrica, que por sua vez comprou, vamos supor, algodão de uma outra fábrica. Há uma cadeia, tá, de compra de insumos necessários para a produção. Então, pegando o exemplo da produção de camisas, essa fábrica comprou um tecido, tá? Comprou tecido no valor de 60 unidades monetárias. Esse seria o insumo da produção de fábrica, da produção de camisas, tá? Bom, isso significa que o produto total de um país, se nós fôssemos calcular, seria a produção, tá, do tecido no valor de 60 e a produção da camisa no valor de 100, ou seja, seria 160. Não, nesse caso haveria duplicidade de valor. Por quê? Porque esse insumo já foi incorporado, já foi produzido, já foi contado pela fábrica de tecidos como produto final, foi vendido para a fábrica de camisas e a fábrica de camisas acrescentou ou adicionou a esse insumo, tá, trabalho de forma a tornar esse insumo, ou seja, esse tecido, a camisa. Então, qual é o valor dessa produção, tá? Não é de 100 unidades, é de 40 unidades. Por quê? Porque essa fábrica comprou 60, adicionou a esses 60 40 e vendeu por 100. Então, o que conta como produto daquela fábrica é o que ela adicionou aos insumos, tá? Então, esse é o conceito de valor adicionado. E o PIB, pela ótica do produto, tá, ele coincide com esse valor adicionado, ou seja, é o somatório de tudo que foi produzido, seria os 100 da fábrica de camisas, mais os 60 da fábrica de tecidos, tá, menos o consumo intermediário entre as empresas, que corresponde aos insumos, ou seja, seria os 100. O 160, tá? Menos o 100, tá? Menos o 60, perdão. Seria então o que a empresa a cada empresa foi adicionando: a adição do produto do tecido, a adição ao algodão, a adição do produto de camisas ao tecido, tá? Bom, então vejam, o que nós temos aqui é que se vocês perceberem por aquela fórmula de que o preço, tá, de um produto é custo mais lucros. Que custos seriam esses? Tá? Um custo é insumo. Então, vamos eliminar esse insumo. Tá? O outro custo, qual seria o outro custo ou os outros custos de uma empresa? Tá? Pagamento de salários, pagamento de aluguéis, se for necessário alugar algum galpão, alguma sala para estoque, pagamento de juros, se para iniciar a produção essa empresa teve que pedir emprestado a algum banco, tá? Ou seja, são rendas. Tá? Então, o PIB pela ótica da renda, tá, corresponde então a esse valor adicionado, que nada mais é, tá, do que a contrapartida desse valor adicionado foi o pagamento de salários, de juros, de lucros, de aluguéis e de lucros, tá, para poder viabilizar a produção. Tá? Bom, e a outra contrapartida seria o PIB pela ótica da despesa. Significa o quê? Significa despesa e demanda são semelhantes. Significa que toda essa produção, todo esse PIB produzido foi comprado. Foi comprado pelas famílias como bens de consumo. Foi comprado pelas empresas como bens de investimento. Foi comprado pelo governo e foi comprado pelo setor exportador e importador. Tá? Então, dentro disso, produto pelas três óticas, tá, tem um valor semelhante. Tá? Uma outra questão importante, tá, é a questão do balanço, a questão da diferença entre valores que vão a preço de mercado e valores que vão a custo de fatores no mercado. Tá? A preço de mercado, a custo de fatores significa esse valor adicionado, que nada mais é do que a remuneração dos preços, dos fatores de produção. A remuneração através da renda dos fatores de produção. Que fatores? Capital e trabalho. Trabalho é remunerado através do salário, capital é remunerado através do lucro, dos juros, dos aluguéis, dos dividendos, etc. Tá? Bom, então, esse é o PIB a custo de fatores. No entanto, quando essa produção vai para o mercado, tá, existe um outro conceito. Por quê? Porque o governo cobra imposto em cima dessa produção. Tá? Então, existe uma diferença entre o preço a custo de fatores, ao custo dessa produção, e o preço e o PIB a preço de mercado, ou seja, o que vai no mercado. E a diferença é exatamente os impostos indiretos que nós pagamos por essa produção, reduzido ou subtraído dos subsídios, se caso o governo ofereça subsídio para alguma produção, tendo em vista o interesse que eles têm em reduzir o preço final que vai ao consumidor. Bom, de forma geral, esses são os pontos principais da contabilidade nacional. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa primeira videoaula. Tá? Na próxima videoaula, eu então ainda vou voltar a um ponto ainda da contabilidade nacional, que é a questão do balanço de pagamentos. Mas, por enquanto, eu termino por aqui. Qualquer problema, procurem o tutor de vocês. Ou também não fiquem acanhados, podem mandar e-mail, podem me procurar de alguma forma, nós podemos nos comunicar e eu tirar as dúvidas restantes. Obrigada.